Hoje aqui no estúdio conosco o Adavilson Correia, atleta de futebol e também de outras atividades importantes. Vamos falar já já. Adavilson, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. É o famoso baixo?
Isso, mais conhecido como baixo.
É baixo por causa da estatura mesmo,
né? É baixo por causa da estatura mesmo.
É isso aí. No futebol, ser baixinho é bom, hein?
Nem sempre, dizem, mas em dizem alguns momentos, sim.
É. O Romário era conhecido como o baixinho.
É, mas aí é um baixinho totalmente diferente, né? Ele era diferenciado, né?
Mas você também. Cada um dentro da sua realidade, né?
É verdade.
Você joga muita bola, não é à toa que é convidado para jogar em vários times de futebol. Você é natural de Uruçanga mesmo?
Eu sou natural de Uruçanga, mas eu vim para Uruçanga quando eu tinha 9 anos. Eu morava em Cocal.
Perfeito. Era criança.
Cocal, né? era bairro de Uruçanga ainda.
É, exatamente. Bom, futebol, nem precisa dizer, né? Futebol é o esporte número um, né, do Brasil e de vários locais do mundo. Joga futebol desde criança?
Ah, desde quando morava em Cocal, com 7 para 8 anos já jogava, né? Então tô ainda participando, ainda vou fazer 43 em junho.
Uhum. Já chutava uma bolinha na escola também, de certo?
Já, né? Na bolinha, meia dentro de casa,
né?
Quebrava ventilador, a mãe brigava e por aí vai.
Já conquistou muitos títulos, né?
Muitos
troféus, né?
É incontáveis, né? Não tem assim, se tu me perguntar hoje uma quantidade exata assim, eu não faço ideia assim.
Tem muitas medalhas e troféus em casa?
Tá, tem um monte lá, guardado lá, empilhado, até teria que fazer algum quadro, alguma coisa, mas por enquanto tá lá guardado numa caixa.
Você joga salão, suíço, campo grande, futebol de areia, falou de futebol sem cara, né?
Eu jogo futebol, todos os tipos, né? Mas o futebol de campo sempre foi um pouco menos, assim, né? O futebol de salão sempre foi mais. E futebol de areia, por exemplo, o Praião, que é de 11 lá, eu acabei jogando só 2 vezes.
Certo.
Porque eu mesmo não me adaptei, assim, achei que é um pouco muito de condições físicas que eu não teria, né?
Uhum.
Então eu acabei jogando nesse tempo tudo 2 vezes o futebol de 11 lá.
Uhum.
O suíço eu joguei, ganhei 3 vezes, mas o suíço eu participei muito mais do que o campo de 11 lá no Rincão, né?
Uhum. O futebol de areia, estava olhando e avaliando, né? Ele, claro que ele é um futebol também técnico, quem tem boa técnica e boa experiência, né? Soma muito no time. Mas a areia não permite, dependendo do tipo de areia, você tem que jogar diferente, né? Mais aéreo do que chão, é complicado, né?
É, uma das questões de eu não ter jogado mais o Praião foi exatamente isso.
Pois
a questão
é
de bastante bola aérea, às vezes, como o mar sobe, fica terreno solado, até facilita um pouco, né?
Uhum.
Mas quando é areia solta, e tem uma outra questão sobre a temperatura da areia, que o pessoal tem colocado o pé dentro da areia, às vezes acaba o jogo com bolha no pé, pode perguntar para quem joga com frequência.
Perfeito.
Que isso acontece, até relacionado aos horários, né? Que às vezes são 11 horas da manhã. Então, tipo assim, o futebol de campo mesmo, de areia, foram 2 participações em 2 campeonatos, assim, não é muito a minha praia, como se diz.
Aham. Uhum. Então, o carro-chefe mesmo mais é o salão.
É o salão.
Salão.
O futebol de salão, sim.
É. Você é professor também?
Professor também. Então, as escolinhas de 11 a 14 anos no município de Uruçanga, sou eu que dou aula, né?
De 11 a 14?
De 11 a 14, né?
Uhum.
Alguns meninos de 10, dependendo das questões do horário, né?
Uhum.
E a gente está também com os treinos na Santana, até vim de lá para a entrevista, na comunidade lá. A gente veio de lá, agora tinha 17 meninos, né? E 2 meninas.
Uhum.
Então, tá bem legal.
Você tem uma formação esportiva?
Sim, eu sou formado sou bacharel em educação física, né?
Certo.
E também tem a questão do estúdio que eu dou, que o estúdio é meu, da Troia, né? Troia
certo.
É o meu estúdio profissional.
É particular, né?
Isso.
Atualmente, você tá jogando onde?
Atualmente, ontem a gente perdeu a semifinal, eu joguei por São Luís, a gente perdeu a semifinal pra Gravatal de 2-1, do campeonato aberto da Desk de Verão em São Ligero, a gente perdeu 2-1. A gente tá na semifinal do Campo Bom, eu tô com o De Vila no Livre. Os jogos vai ser dia 21, né? Porque agora vai ter carnaval, vai ter um recesso. Dia 21 no Livre, e eu também tô no Carantão com o time do Olho d'Água.
No salão você joga, no salão e no campo também tem casos que você joga o Livre e o Master também, 43 aninhos?
Isso, eu fiz 43, né? Então, agora tá um pouco menos o Livre, né?
Uhum.
Com a idade vai chegando, é normal, é um processo que eu tô preparado né? Eu me preparei para isso, né? Para parar, na verdade, né? Eu acredito que eu até já estou fazendo hora extra, que eu já deveria ter parado, mas eu sou um cara que treino, que me cuido para poder esportivamente participar. Mas quando, assim que eu fiz 40, foi assim algo bem intenso, porque eu acabei jogando vários campeonatos livre e quando tinha 40 também jogava. Então chegou ao ponto de eu estar jogando às vezes mais do que quem joga só livre, né?
Uhum.
Então foi bem intenso assim logo quando eu fiz 40, né? Agora está um pouco mais devagar.
Torna-se muito cansativo, né?
Sim, na verdade não tem como com 43 anos conseguir tipo participar no livre e no quarentão sem fazer algo extra, né? Que é treino, se cuidar um pouco, não tem como isso acontecer sem um certo cuidado, né?
É uma atividade prazerosa, mas ela também, a gente sabe nos bastidores, que é, também é lucrativa.
Sim, não deixa, no meu caso, né, não deixa de ser um trabalho, né?
Uhum.
A gente sabe, como a gente conversou antes de entrar no ar aí, pós-pandemia virou assim algo muito mais caro para os times fazer, o preço de atleta, o preço de campeonato ficou muito mais caro quando seria para ficar um pouco mais baixo, né, devido à condição que estava o país, né? Mas pós-pandemia, assim, ficou muito caro. Para alguns times até pararam de fazer sobre a questão do custo para fazer time, né?
Uhum.
Claro, é um trabalho, né? Tem NX para valor, né? Depende do campeonato. Se é dois de fora, é um valor. Se a gente vai em times que tem vários atletas, às vezes é um outro valor, né? Mas não deixa de ser um trabalho.
A gente já falou aqui em vários momentos que o futebol de salão de Uruçanga está bem elogiado, tá com uma boa visibilidade, ganhou respeito na região, né?
Eu sou um atleta que eu participei de muitos campeonatos, né? Como dois de fora, no estilo que é o campeonato aqui, né? Participei como atleta de fora e em outros municípios, né? Eu coloco hoje o Uruçanga entre os três melhores campeonatos da região sul, assim, de Maruí a Sombrio, dessa região, considero o Uruçanga dentre os três campeonatos. Uruçanga, São Ludigero, Imbituba e Maruí, assim, né?
Certo.
Eu falo de questão financeira, de questão de atletas, de investimento dos clubes, né? Então, Uruçanga é muito bem falado. O que mudou muito também é sobre a questão da visibilidade dos campeonatos, né? Com as transmissões que há algum tempo não tinha, né? Era só em casos de finais ou algo assim, né? E agora com a transmissão em todos os jogos, isso deu uma visibilidade muito grande para os campeonatos que tem um pouco mais de qualidade, né? Uruçanga é, sem dúvida, hoje
é uma referência.
Uma referência de campeonato municipal.
Onde é que você já foi jogar, por exemplo, geograficamente falando, em cidades mais distantes? Sim. Até onde já foi jogar?
Eu já estive jogando no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Passo de Torres. Já estive jogando com o Avaí no Rio de Janeiro. Essa semana, final do ano, eu estive jogando um campeonato em Rancho Queimado. E começo do ano agora a gente ganhou um quarentão aberto em Rio do Sul. Então é algum horinha de chão, né? Rio do Sul, 5 horas de viagem, né?
Você foi com o Avaí para o Rio de Janeiro?
É, o Avaí Futset, né? Em 2021.
Ah, perfeito.
A gente foi campeão catarinense e a gente chegou na fase final da Copa do Brasil. E daí a Copa do Brasil foi no Rio de Janeiro. Eu tive duas oportunidades de ir pro Rio de Janeiro jogar futset, né? Uma com o Avaí e uma com o Criciúma. As duas foram no Rio de Janeiro. As duas foi a Copa do Brasil. E Flamengo, Vasco, Bangu, alguns times tradicionais do Rio de Janeiro, Botafogo. Florianópolis tem a Chape, o Jardins, que são um time bem forte relacionado a país mesmo, né? A nacional. Então foi uma experiência assim do futset muito legal.
Para quem não sabe o que é, como é que é o futset?
O futset é um futebol de suíço, sintético, com 7 atletas.
Perfeito. Contando com o goleiro?
7 com o goleiro.
Legal. Muito bom, hein? Você falou agora há pouco que se prepara, se cuida bem, para também com 43 ter condição de jogar, né? E isso é fundamental, né?
É dormir,
comer bem, não ter vícios, né? Então, como é que eu vou dizer assim, de consumo diário, exagerado, né? Porque tomar uma cervejinha lá de vez em quando não é problema nenhum.
Não, vai.
Agora, quem consome todos os dias, para um atleta é difícil, né?
Eu não posso nem dizer que às vezes eu não me passo, tá? Eu bebo sim algumas vezes, né? Mas não é, eu... Até porque se eu tomar cerveja todos os dias que eu sair para jogar, às vezes vou beber 4 vezes na semana, né?
Exato.
Então eu canso de ficar há 15 dias sem beber. Para mim não, não é problema, né? Uhum. Pode ser que quando eu volte a beber eu me passe um pouco. Mas não, é bem tranquilo. Uhum. Sobre as questões de treinos, eu acabo sempre fazendo... Eu tenho um processo sempre de estar em fisioterapia, uhum. de processo de fortalecimento muscular, quando eu estou com alguma dor específica, né? Até eu tenho uma certa facilidade que eu mesmo consigo me tratar. Não preciso procurar por ninguém, né?
Já então, tem o conhecimento, né?
Isso, então eu acabo fazendo fortalecimento daquilo que eu acho que no momento está precisando. Isso tem me ajudado a seguir um pouco mais longe.
Você já teve uma lesão muito séria?
Já tive algumas lesões. Há uns 15 anos atrás, na época de Ricieri, eu tive uma lesão no pubis bem grave. Eu fiquei 6 meses sem jogar, né? Eu tenho uma facilidade que eu tenho... Eu quase não ganho peso quando eu fico sem jogar ou sem fazer treino, né? Dificilmente eu ganho muito peso, né? Isso, de certa forma, ajuda, né? Eu fiz 2 cirurgias no joelho já. E tratamento é intensivo, assim, eu bem dizer, jogo, faço bastante fisioterapia, reforço junto, mas fisioterapeuta me vê direto.
E tá bem o joelho?
O joelho tá dentro do possível para um joelho de uma pessoa de 43 anos, que, com a quantidade de atividade que eu faço, né, esportivamente falando.
Porque o joelho é um terror para os atletas, muita gente parou de jogar por causa do joelho, né?
É, mas...
Mesmo com, até com algumas técnicas aplicadas, mas...
É, eu tenho uma questão de que é biológica também, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, mais propensa a ter isso, né? E não conseguir voltar, né? Só que eu vejo que isso é um processo e que ele é lento, né? A pessoa, às vezes, ela tem um problema no joelho e ela quer melhorar fazendo 3 meses, né? Ela levou para ficar nessa condição, às vezes, 10 anos.
Exato.
Então ela tem que ter um pouco de paciência e seguir uma regra para poder melhorar, né? Vai jogar, pode ser que vai jogar, pode ser que não, né? Mas aí eu já falo em uma questão de qualidade de vida, né? Não é nem questão esportiva.
Como é difícil para algumas pessoas, inclusive atletas famosos, se manter do peso, né? Quantos que pararam de jogar e ficaram obesos, assim, irreconhecíveis, né? Eu lembro do Branco, jogador Branco,
tá muito gordo,
né? Que foi da seleção, do Fluminense, né? O próprio Ronaldinho Fenômeno também,
sim,
né?
Também.
Então, é uma questão hormonal, fisiológica, que para algumas pessoas é um desafio, mesmo quando são atletas, ganham peso muito fácil, né?
Uhum. É, tem umas questões fisiológicas que às vezes é deles, né? O atleta profissional eu vejo com outros olhos, às vezes. Porque o que acontece? Como eles treinaram a vida inteira para ser atleta, quando eles acabam parando de jogar, eles estão meio abusados de treinar.
Uhum.
Né? De,
isso.
Estão bem cansados de fazer treino, né? E daí, às vezes, foram regrados a vida inteira, né? Regrado de cada um, com alimentação, com treino. E quando eles param de jogar, para eles, não quero nem saber, né? Então é uma vida um pouco diferente. Dificilmente tu vai achar alguém que é o caso tipo do Zé Roberto, né?
Aham.
Que é um estilo de vida, né? O Zé Roberto é um estilo de vida, né?
Isso.
De se cuidar, de se tratar, o Zé Roberto...
É, tu o olha... Kaká, por exemplo.
É, alguns,
né?
Atletas têm... Alguns atletas criou como estilo de vida, né? Não fizeram aquilo porque são atletas. Eles... É um estilo de vida deles e eles vão ser daquele jeito. E os outros, às vezes, faziam pra poder jogar, só que quando para de jogar...
Imagina uma pessoa que tem tendência a engordar, a vida inteira treinando, pesado, viajando, que é cansativo. Aí tu se aposenta com alguns milhões na conta, né? Louco pra curtir a vida, e aí não tem jeito, né? O cara dobra de tamanho mesmo.
Se a pessoa, se não for de estilo de vida, que é fazer atividade, que é, ela vai ganhar peso, vai fazer outras coisas que, de repente, quando era atleta, não pôde fazer, né? Isso aí eu vejo... O atleta profissional eu vejo como uma outra situação, né? Mas é bem comum mesmo.
Você joga com quem aqui, Uruçanga?
Eu tô fechado com a Santana.
Santana.
Certo. Foi um bastidores assim bem...
Ah, é?
É, bem...
Você jogou com quem ano passado?
Eu joguei o Galo. Eu fiquei
Galo?
4 anos no Galo Cinza. 4 anos que a gente ficou no Galo, né?
4 anos, né?
É.
E agora muda pro time de Santana.
A gente chegou nos 4 anos nas finais, né?
Certo.
Né? E antes disso eu tinha chegado com o Barcelona também nas outras duas, né?
Uhum.
Sempre... Eu acabei esse ano fechando um pouco mais cedo, né? Antes do Natal, porque... Eles não me deixam em paz nas férias, né? Então começa todo mundo ligar e mandar mensagem.
Uhum.
E o ano passado acabou me gerando alguns estresses, eu de férias, assim, tipo de celular e de ficar mandando mensagem, de ir lá em casa. E às vezes era um assunto que eu não queria conversar no momento, né? Então por causa disso que eu acabei fechando um pouco antes, né? Fechei já em dezembro com a Santana. Santana vem se reestruturando. A Santana é o único time que já foram campeão municipal, que eu ainda não joguei, é a primeira vez.
Uhum.
Então isso também pesou. Às vezes o pessoal, eu não ligo muito, né, para o que o pessoal fala, né, sobre valores, sobre se foi isso, foi aquilo. Eu sempre fui um cara bem honesto quando eu fecho, tanto que a partir do momento que eu digo tô em tal time, nenhum outro time me manda mensagem, porque eles sabem que eu não vou voltar atrás. Isso aconteceu. Eu fechei com a Santana no dia do Natal e um outro time me assediou no dia do Natal por vários minutos, né?
Uhum.
E eu não voltei atrás, nem quis escutar, independente do que eu tinha falado, porque eu tinha dado a palavra, né?
Uhum.
Eu não preciso voltar atrás numa palavra, eu com 43 anos, se eu não fiz isso quando era novo, né?
Uhum.
Mas eu entendo também as pessoas e tá tudo certo. Eu também sou reconhecido por causa disso.
É. Mas é muito comum, né? Você deixar um time para um outro também, fica a amizade, a história para trás e bola para frente, né?
Fica, né? Tanto que eu já joguei no Barcelona, já joguei na Ambra em 2013, né? Também. A gente foi campeão na Ambra em 2013. Evidente que quando tu sai, gera um estresse, porque o time às vezes não quer que tu saia, né?
Sim.
Mas é um processo comum. É, tanto que é um processo comum até de algumas entidades fazer time. Comercial de pneus já teve time, outros bairros já fizeram time, né? E vai ao longo do tempo trocando quem faz time, também por causa da questão de diretoria, de estresse, de correr atrás de recurso financeiro para fazer time. Então, isso ao longo do tempo vai mudando. E os atletas também. Eu sou bem tranquilo, assim. Eu sei que algumas pessoas ficaram chateadas com a minha saída do Galo, mas eu sou bem tranquilo, assim. Não me tiro o sono, nada, porque eu sempre fui honesto e sincero nas minhas decisões.
Não só como professor, mas também como atleta, o esporte pode ser uma profissão de futuro, pode ser rentável, profissional ou amador, mas independentemente disso, na formação do ser humano é importante, né? O espírito coletivo, né? O treinamento, né? Muda a vida dos jovens.
É verdade, eu vejo isso muito nas escolinhas, né? Que eu dou treino, né? Eu não sou um dos mais queridos, eu sou meio rígido, assim, pego no pé das crianças mesmo, sou relacionado a palavrão, a comportamento, a agressão, ou até briga que às vezes acontece entre as crianças, umas crianças mais alteradas, com um pouco mais nervosas e tal. Eu sou bem rígido, nas questões dos treinos lá, ninguém se mete no meu treino, relacionado a fora, assim, né, extra coisa. Converso com os pais de boas, aceito a opinião dos pais, os pais me respeitam, assim, até por causa disso, né? Mas as crianças, eu vejo que tá cada vez menos meninos e meninas também, né? Na parte, ainda vou falar do meu, né? Do futsal, né? A gente teve um grande ganho aqui que foi em Uruçanga, que foi o vôlei, que voltou a funcionar, que tem muitas meninas e meninos, assim, uma quantidade até surpreendente, assim. Mas eu vejo que influencia muito na questão de tornar, para se tornar uma pessoa melhor. A escola tem deixado a desejar, no meu ponto de vista, né? Eu sou formado em licenciatura também. E quando eu fui fazer estágio na escola, fiquei surpreendido com o tanto de crianças que não fazem educação física. Ou porque estão de chinelo, ou porque a avó não deixa, ou porque é de uma religião que não pode, ou porque a criança não quer fazer, ou porque o professor tanto faz como tanto fez a criança fazer, né? E isso influencia, querendo ou não, diretamente na condição física do aluno, né?
Uhum.
Eles chegam para mim agora no começo das atividades, assim, com uma condição física muito baixa. Qualquer atividade que faz, eles ficam cansados, ficam ansiosos, ficam nervosos, então... na verdade, é pedir até um apelo para os pais, né? Coloquem as crianças a fazer. Precisa ser futsal ou não? Coloquem para fazer o que eles gostam mais, né? Hoje, Uruçanga tem futsal, handebol, vôlei, karatê, tá para sair outras atividades, skate. Então, coloquem os filhos a fazer alguma atividade.
O esporte ocupa o corpo e a cabeça, né? E certamente ajuda a afastar um pouquinho também de outras atividades de risco, inclusive o uso de drogas, né?
Isso é com certeza, né?
É.
Quando tu tá num ciclo que são de pessoas boas, de pessoas que praticam atividade, eu posso falar por mim, eu tive colegas que eram no meu ciclo de amizade que acabaram se perdendo, né? Só que a quantidade de pessoas que eram do bem sempre foi maior, né?
Uhum.
Então isso, querendo ou não, influencia. E tu pode procurar qualquer tipo de médico, né? Independente de qual médico for, ele vai te indicar atividade física. ou é algum esporte, ou é academia, ou é musculação, ou é qualquer tipo de outra atividade, né? Isso mudou pós-pandemia, não era assim, geralmente o médico, ou ele te dava um monte de remédio e mandava tu descansar, né? Hoje eu vejo que os médicos também estão diferentes, eles dão-se medicamento, só que em todas as prescrições estão atividade física com exercício.
Isso aí. Hoje, o incentivo ao esporte está melhor, evoluiu por parte também dos agentes públicos?
A gente passou por um momento difícil, né? Que não é segredo para ninguém, né? E é evidente que isso também respinga no esporte, né? As coisas sempre aconteceram, né? De um jeito ou de outro, com mais dificuldade ou menos, né? Mas eu vejo que tem bastante pessoas assim interessadas em ajudar, alguns vereadores que têm feito frente também relacionado ao esporte, né? Então eu acredito que agora com a troca, que acabam dando sangue novo para quem acaba pegando, né? As coisas são difíceis, são devagar. A gente está com os professores muito bons em todas as modalidades, né? Isso também conta com o empenho de todos os professores. Mas eu vejo que está caminhando para algo melhor de como estava.
Bom dia, Bicudo. Chiquinho, trabalhamos juntos na Fontana, em Criciúma. E nas sextas jogava no Campo de Areia, no Nova Itália. Tempo bom. Um abraço para o Adavilson.
Chiquinho,
acho que é de... Deixa eu ver aqui o Chiquinho, deixa eu ver a foto. É o Chiquinho de Rio Carvão Baixo. Diz que jogou com você.
Ah, lá no Campinho de Areia foi muita gente, né? Onde é o ginásio hoje, né?
Acho que sim.
Onde é o ginásio hoje. Era um campo de areia, não tinha o ginásio. E a gente teve um time do Nova Itália, né? Que ficou por anos jogando ali, né? A gente chegou a ficar muito tempo assim sem perder, né? No campo ali, que era algo que acontecia naquela época e não acontece hoje, né? Tu ter um time e marcar amistoso contra time de fora pra jantar, pra ter um pós-jogo depois. Isso tu pode ver que por aí quase não acontece, né? O que acontece é só as questões dos veteranos mesmo.
Lá nas antigas, a Marconi tinha um time também de futebol de areia. A gente jogava no bairro Nova Itália. Eu lembro do Kleber Rovares, o Clédson, Rafael Niero, tem uma turma boa aí. Qual gol não, porque tem muitos gols que você assim relembra, que é porque o futebol, para quem é matador, gosta de fazer gols, marca muito pela hora do gol, de uma vitória, de uma conquista, de um campeonato, né? O que você guarda assim?
Às vezes, de campeonatos mais antigos assim, dificilmente eu vou lembrar, né? Vou lembrar de dois momentos que foram um pouco mais atuais. Que foi dois gols contra, eu tava no Avaí, a gente jogou contra a Chape, que foi nas quartas de finais, que valia a vaga na Copa do Brasil. A gente ganhou de 3-1 e eu fiz dois gols contra a Chape. E a Chape era um time de ponta num país, na verdade, não é nem só em Santa Catarina. E o gol de empate. O gol de empate em 2024 contra a Andra, que a gente ganhou a primeira partida na semifinal, eu jogava pelo Galo. E eu acabei fazendo o quarto gol, faltando 2 minutos para empatar o jogo, e a gente conseguiu a vaga para a final.
Legal. Alguma coisa que você se arrepende, muitas vezes, no futebol, um lance, uma discussão, porque o clima esquenta em alguns momentos, né?
Na verdade, na semifinal do ano passado do Galo, eu acabei sendo expulso, né? Cometi um erro, o pessoal me cobrou sobre... porque o atleta fez isso, fez aquilo, não fez nada. Foi uma decisão minha errada. Eu levei o braço para trás e pegou no rosto do atleta do Lincoln, que jogava no Manga Larga. Pegou a mão no rosto dele e eu fui expulso merecidamente. Então, tipo assim, me arrependo e não transfiro culpa para arbitragem. Na verdade, eu nunca fiz isso, né? E não vou fazer agora. A responsabilidade do erro foi todo meu. Então, eu acabei ficando fora da final desse ano, né? Saíram algumas coisas que... porque... saiu para jogar a final do Quarentão, umas besteiras que para mim, tipo, eu tô falando aqui para comentar o que o pessoal fala, né? Mas para mim não faz diferença nenhuma, porque eu sei o que aconteceu. Então, de arrependimento que eu lembre, por último, né? Não é evidente que não foi a primeira vez que eu fui expulso, né? Já aconteceu outras vezes, não é muito comum, mas já aconteceu outras vezes. Mas é mais essa questão aí da semifinal do ano passado que eu me lembro por último, assim. No resto foi sempre bem de boa.
Maravilha. Muitos troféus, muitas medalhas conquistadas, né? Como é que você guarda, como é que você armazena isso tudo aí? tem espaço para tudo?
Na verdade tem uma caixa lá, né? Tenho alguns troféus também. Tem um de 2024 que é do municipal aqui, que eu fui eleito melhor jogador do campeonato, né?
Uhum.
Então, querendo ou não, alguns troféus eu guardo num canto especial, que eu tenho um certo carinho, né?
Uhum.
As medalhas eu acabo botando numa caixa lá, às vezes olho, tem duas na bolsa de coisas de 15 dias atrás, né?
Uhum.
E acaba ficando ali. A bolsa geralmente tá uma bagunça também, né? É sujeira de grama, é de
água. É, bolsa areia. De jogador, eu sei como é que é.
Pô, é muita sujeira na bolsa. É. Às vezes tem que virar a bolsa ao contrário pra poder limpar. Mas a medalha é mais ou menos isso. É colocado numa caixa lá. Alguns troféus, algumas coisas eu acabo guardando um pouco mais de carinho, né? Tem algumas fotos também de campeonatos que eu considero assim, importantes, principalmente aqui em Uruçanga, que é onde eu moro, né? Mas se contar assim, medalhas é muita quantidade, então acaba estando lá na caixa. Não tem nem como expor tudo, né?
É, né? De todos os lugares que você joga, inclusive outras cidades, né? É melhor jogar em Uruçanga, se apresentar aqui na tua cidade, é melhor, é legal? Ou depende do ano, depende da situação?
Não, tudo depende, né?
É.
O reconhecimento de... Porque tem uma questão que é quando já vai jogar um campeonato que é aberto, que tem vários atletas de fora, né?
Uhum.
Isso é uma situação. Mas, por exemplo, ser convidado para jogar em Maruí, em Bituba, São Ludgero, igual eu ganhei o Campeonato Municipal de São Ludgero em 2012, 13.
É um reconhecimento, hein?
E aí a gente, eu estava indo como dois atletas de fora. Então, eu e um outro atleta de fora e o restante da cidade, né? Querendo ou isso não, é um reconhecimento esportivo, né? Então, também considero muito mais o campeonato de Uruçanga, para mim, tem um gostinho especial, né? Que é a cidade onde eu moro, que tem o reconhecimento do município, né? Então, o campeonato de Uruçanga, assim, para mim, tem grande valia.
A gente sempre ouve comentários nos bastidores as pessoas comentam, olha, o atleta X ou Y joga no time aqui, ele é de outra cidade, então a gente olha que, pô, legal, o cara é convidado, né, recebe para vir aqui, é porque o cara tem história, tem futebol. É o mesmo caso de você, quando vai para outra cidade, né? Se você tá lá, é porque você tá lá para fazer a diferença, né?
É, isso aconteceu por vários anos, né? Em 2007, eu não lembro certinho o ano, né? Eu acabou mudando o meu nível de futsal, que a gente ficou, eu comecei a treinar na Ricieri, não sei se tu recordas, que era um time que tinha da empresa ali de Estação Cocal.
Certo,
perfeito. E a gente treinava três vezes por semana e eu nunca joguei fora. Eu sempre joguei só aqui futebol de salão, né? E depois da experiência que eu tive na RCR, com os treinos ali, acabou vindo alguns atletas de fora.
E era forte o campeonato, hein?
O nosso time era muito forte, porque tinha pessoal de Gravatal, de Arroio do Silva, de Capivari. E dali pra frente, depois de eu ter jogado com esses atletas acabaram me levando pros municípios pra jogar.
Uhum.
E dali pra frente eu joguei, bem dizer, em quase todas as cidades da região aqui, né?
Legal.
Então foi uma experiência muito legal e eu agradeço a RCR.
Os atletas que vêm de uma outra cidade jogar, por exemplo, no Campeonato de Uruçanga, acabam se servindo como olheiros naturais, né? Porque eles acabam te convidando, eles vão comentar na cidade deles, olha, lá em Uruçanga tem o baixo lá que pode jogar no nosso time aqui e somar. Então, nos bastidores, os dirigentes, os treinadores, os atletas conversam. E isso acaba resultando em contratação também.
Isso, eu até estava falando com o pessoal que é mais velho, assim, né? Que é da minha idade. Se tivesse a mesma quantidade de transmissão que tem hoje nos campeonatos há 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Há 15 anos atrás, tivesse a quantidade de transmissão que tem hoje, eu tinha jogado 20 campeonatos a mais.
Aham.
Porque antes era uma questão de indicação, né?
Certo.
Porque as pessoas não conseguiam ver tu jogar, elas teriam que sair de lá pra ir onde tinha o campeonato.
Uhum.
Hoje tu pega, tá tendo um campeonato lá em Rio do Sul que teve livre. Tem um tal jogador lá, tu bota ali no YouTube, vai ver o atleta jogar e as contratações acabam acontecendo via transmissão, né?
Um abraço ao grande amigo e atleta baixo, é o Cristófano.
Cristófano.
Joga bola também?
Cristófano? Faz time do Rio Santo Antônio.
Perfeito.
Rio Santo Antônio.
Uhum. Deixa eu ver aqui, tinha mais um recado aqui agora. Deixa eu atualizar aqui. Fechando essa página. O Vardinho, pai do 14, dá os parabéns pela entrevista e assiste todos os dias o programa do Bicudo. Valeu, Vardinho. Deixa eu ver aqui. É isso, legal. Bate-papo rápido, né? Falando um pouquinho sobre a tua trajetória no futebol, né? Essas tantas participações. E também na formação de novos atletas, né? Gurizada aí desde cedo. Começa com que idade já no futebol?
Na verdade, começam com o Valdir, né? Com o professor Valdir, com 6 anos, né?
É isso.
Daí passa com ele e depois, com 10 para 11, ou até alguns atletas de 10, aí feita a transição para mim.
Uhum.
Daí eu fico até 14 e depois acabo acompanhando o Adrian, que é o outro professor, na questão do 15 e 16. A gente tem... O ano passado a gente foi campeão da Anjos Futsal Sub-14, que tem um time bem, bem certinho mesmo. E a gente foi campeão... tendo no campeonato 22 cidades e 28 núcleos. Então, tipo assim, foi muito, muito, muitas cidades participando, né? E a gente ganhou a final de Jaguaruna de 5-3. Foi lá na Unesc, a gente ganhou a final de 5-3. Eu era sub-14. E a gente tá caminhando para uma novidade que é muito legal. Até quero deixar aqui o pessoal, quando puder acompanhar, né? Não sei se terá rodada aqui em Uruçanga, mas a gente tá... concretizando um projeto que é disputa de estadual sub-15.
Uhum.
Com esse time que foi campeão da Anjos e provavelmente alguma procura de alguns atletas de fora, né? Então, terão times de... Vou dar um exemplo, Johnny Go, que é de São Miguel do Oeste. Então, envolve o estado inteiro, né? É uma experiência bem legal, até para mim, que nunca participou como treinador desse tipo de competição. Isso para os meninos, sem dúvida... vai ser uma experiência legal e até oportunidade, né? Irá jogar contra Jaraguá, Joinville, né? Então, querendo ou não, a visibilidade para os meninos.
Muito bom. Conversamos com a Davilson Correa, o baixo atleta e também professor. Obrigado, muito sucesso, que seja um ano de bastante futebol, esporte.
Eu que agradeço a participação aí. Foi meio confuso para mim poder vir, né? Acabei cancelando algumas vezes com o Gustavo sobre a questão de datas e horários ali. Eu sou um cara meio time, se eu te disser que eu gosto de estar aqui...
Você fala bem.
Mas
se comunica muito bem.
Se eu disser que eu gosto de estar aqui, eu sou um cara tipo, mais na minha, assim, né? Mas o Gustavo fez um pedido bem, bem carinhoso, assim, bem afetivo. Então, acabei aceitando e deu certo. E eu sou grato também.
Muito obrigado, viu?
Valeu, obrigado, abraço. Abraço a todos.